Salve, salve, ouvintes! A gente chegou, já chegou bem, pedindo licença e apresentando em pequenas doses quem é essa Preta Dourada, um pouco mais sobre os processos da cantora e compositora, produtora musical Zeferina. Hoje a gente vai mais longe, a gente vai emergir um pouco mais nos processos de construção desse disco. Um disco cheio de parcerias, muitos questionamentos que não estão tão propagados ainda. Várias provocações internas para promover a tão sonhada revolução social pela liberdade de viver com dignidade, pelo direito de ser, existir do jeito que somos na essência. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui de novo, bem mexida e provocada pelas perguntas que Zeferina fez na criação de Preta Dourada. Viva Preta Dourada, viva Preta Dourada, vida longa Zeferina. Então, Zeferina, chega junto. Como você tá vindo pra cá hoje? Tá tudo bem, mulher?
Tá tudo bem. E você, como está?
Eu tô bem mexida, mulher, porque esse disco, como eu falei no primeiro episódio, tá assim, grudinho na minha cabeça. Você fez um hit atrás do outro e eu acordo pensando em muitas músicas. É muito bom, parabéns de novo, mais uma vez. Pois é, mulher, esse disco tá sendo um marco na sua vida, né? A gente vai chegar lá na Vota On para falar mais amplamente sobre esse momento e tudo que se desencadeou. E o desejo por aqui é que você curta muito essa nova fase da mulher que você é e que essa bebezinha seja muito saudável. Então, bora mergulhar nessas águas da Preta Dourada. Dama de Pau. O primeiro feat do disco e já chega com a força dos Exu e Pombagiras reverenciando seu Zé Pilintra e todos os homens que se apoiam nesse padrão de homem violento que o patriarcado construiu. Fato é que isso ilustra a fragilidade masculina, você não acha?
Sim, com certeza. Eu acredito que Dama de Paus, ela é um rito, né? Ela é um rito contraditório, onde a gente exalta a malandragem pelos seus méritos. Mas existem pontos de vista a serem expressados dentro desse contexto, que também é majoritariamente machista, né? E tóxico. Um padrão infeliz e violento que o patriarcado construiu para suprir a fragilidade e a falta de responsabilidade masculina. Primeiro consigo mesmo, e obviamente com as mulheres, né? Em relações mais íntimas. Eu falo das mulheres, mas isso também abraça as mulheres trans, LGBTs, sabe? Falo no hoje em dia a palavra mulheres, ela engloba todo um feminino, não só o gênero mulher, né? A gente também tem que se lembrar disso e respeitar esse feminino que habita nessas mulheres maravilhosas, assim como a Angel Aguiar, que é a compositora, de fato, dessa poesia, desse enunciado maravilhoso. Né? Dama de Paus, para mim, é uma carta que simboliza amor, paixão, coragem e força para conseguir enfrentar as dificuldades e alcançar o que se deseja com êxito. Mas ela não é só uma carta dada e escrita pela Angie. Ela também, de fato, tem duplo sentido, né? Dama de Paus, porque o corpo dela que compôs essa letra é de uma mulher trans preta, de quebrada, periférica. Então, ela é uma dama de pau, né? Digamos assim, literalmente. Mas Dama de Paus, ela também tem esse âmbito espiritual, que é uma carta de tarô, que significa isso que eu acabei de falar. Então, é como as coisas acabam se encontrando, né? E fazendo todo um sentido para essa história. Essa letra foi composta por essa mulher trans preta, poetisa, atriz e escritora periférica da Zona Sul de São Paulo, e é um chamado. E escrevi vivência dessa artista incrível que está no corre e, através da ancestralidade, a nossa conexão ela afiou no Islã, na Zona Sul de São Paulo. Quando eu fui atravessada por cada palavra e senti a melodia dessa letra dela, da poesia dela, pulsar engasgada na minha garganta, como eu falei no capítulo anterior, vamos dizer assim, da nossa outra conversa sobre o meu processo de produção, essa sensibilidade que eu tenho para fazer as produções. Lembrando que eu sou escritora e poetisa, né? Eu tenho um livro lançado também, que se chama Rio Vermelho, foi lançado em 2022 e escrito no processo de pandemia, né? Finalizado, escrito de uma vida, né? De poesias que estavam guardadas há muito tempo. E sendo poetisa, escritora e iniciando a minha carreira na quebrada, em sarais de literatura marginal e rodas de samba, eu conheço muita gente nesse território e acabei conhecendo a Angel em um desses movimentos do slam, especificamente na região de Santo Amaro, né, naquela data específica, que foi numa segunda-feira. Foi numa segunda-feira de Exu. E assim, ela me atravessou de uma forma que quando eu vi ela recitar, olha, eu falar já me dá... eu fico emocionada porque me dá um nó na garganta de novo, aquela sensação, sabe? Fico com vontade de chorar. Porque ela recitou, eu comecei a chorar. E na minha garganta ficou pulsando o ritmo dessa música. Porque parecia que era um nó que estava lá no fundo, enraizado dentro de mim também. Que era algo que eu queria falar, mas que alguém, um encantado, uma encantada, soprou nos ouvidos dela e fez a gente se encontrar. Porque eu falo que não é por acaso, ainda mais num dia de segunda-feira, você se encontrando em São Paulo, num movimento desse, né? São Paulo é terra de Exu. Falo que São Paulo é o caos. Quem é de São Paulo sabe o que eu tô falando, e quem não é e vem para cá também sabe o que eu tô falando. Aqui você faz as coisas acontecerem, mas é um caos. É um caos, é dentro do caos. Porque tudo pode acontecer, é a terra das possibilidades. Então você tem que chegar com calma, com tranquilidade, mas sabendo o que você quer, né? E aí eu abracei ela quando ela finalizou a apresentação. Abracei, tomada de lágrimas. E vi a malandragem de seus Zés, da vida de tantas mulheres, né? No que ela veio trazendo nessa letra, eu vi aquela malandragem desmascarada ali. Seu Zé é uma entidade que eu gosto muito, eu tenho muito respeito e carinho. Mas, quando a gente fala de entidade, de orixá, de religião de matriz africana, tudo que provém desse lugar, dessa raiz, não é igual ao catolicismo. A gente não prega o que é virgem, santo, sabe? Porque a gente sabe que isso não existe, que é puro. Não. A nossa realidade é lidar com o que é humano em equilíbrio. Os dois polos juntos, do negativo e do positivo. Então, é o que é sagrado junto com o que é profano, porque isso é humano. Então, o papel da ancestralidade afro, de matriz africana, é humanizar. É trazer o que é humano, é a fé mais próxima do que é real. É você despertar o Deus e a deusa que está dentro de você e cuidar desse Deus com responsabilidade, cuidado e equilíbrio. Mas entender que essa entidade, ela é uma ótima entidade, que ajuda muita gente, que inclusive está na miséria, mas que também ela trabalha com esse lado negativo de, infelizmente, ter uma história tóxica enquanto homem. Porque se você parar para pensar, a entidade de seu Zé, ah, seu Zé é malandro, teve várias pombagiras, mas se você buscar a história do seu Zé, quem tem o conhecimento e é dessa religião de matriz se identifica, vai ver que ele morreu na navalha por uma pombagira, que não foi um homem que matou essa entidade, e que isso tem uma história. Então, que a malandragem, essa malandragem tóxica que a gente vê, por exemplo, do Neymar, de uma galera que tá aí nesse rolê dos homens aí, se uma mulher faz o que esses homens fazem em seus relacionamentos, de trair, de não respeitar o que a sociedade também impõe como o que é ser fiel, para quem ser fiel e qual é o propósito, né, dessa fidelidade. Mas que a gente sabe que não é a realidade prática. Essa regra do que é fiel ou não, de ser fiel ou não, vale só para o homem, né? Porque para o homem, para sua mulher. É uma forma de botar o cabresto na mulher e falar, não, ela me traiu, aí a mulher é julgada, né? Julgada, apedrejada, vira Maria Madalena. Quantas Madalenas, se a gente for buscar, quantas pombagiras tem essa história dessas mulheres? E por que vem a prostituição? Se você for buscar e correr atrás, correr gira do conhecimento dessa história, vai ver por que que muitas dessas mulheres buscaram o caminho da prostituição. Hoje em dia, o mercado de prostituição não é mais das mulheres, viu? Em maioria, não. É muito mais hoje, infelizmente, por mulheres trans. E aí você vê como que o mercado dita as regras, o que é proibido, né? Na verdade, está nas ruas sendo vendido. O que é proibido sexualmente para um homem. Né? Então, assim, nesse período que a gente fala dessa malandragem dita pela sociedade, essa malandragem machista, porque malandro, né? Homem quando trai é malandro. E mulher quando trai, ela já não é malandra, né? Eu prefiro não falar uma outra palavra aqui no momento, por respeito às pessoas que estão ouvindo, mas eu acho que também não precisa, tá muito claro, né, o enunciado disso. Então isso me movimentou e inspirou na produção desse beat, com base nesse beat também, que me ajudou a produzir o disco em muitas das faixas. E é ditado por Exu e Oxum, né, porque nele a palavra é navalha, então não tinha como essa faixa não vir como abertura, né? A gente começa com dá licença e vem para a dama de paus, para poder ditar os caminhos nessa navalha.
Como o sagrado e o profano andam juntos é muito interessante também, porque é sobre o sagrado e o profano, né? E sobre a história do patriarcado, né? Essa coisa do homem não querer ser traído pelas mulheres tem muito a ver com a construção do patrimônio, né? Se eu vou ter um patrimônio, para quem esse patrimônio vai ficar? Não pode ser para o filho dos outros. Então a mulher passa a ser um objeto a partir desse momento. Isso é muito, muito milenar e muito dolorido. E a gente carrega essas dores há muitos ciclos de vida, né? E aí a gente traz esse outro fato, que também das pessoas trans estarem sempre nessa zona de ataque mesmo, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, também é o país no topo da lista do feminicídio, está em quinto lugar. Como é que você se sente trazendo uma música dessa que contribui também na luta pelo fim da violência contra a mulher, pelo fim da misoginia? Essa música, ela vem escancarar uma realidade, não é?
Sim, a realidade, ela já está aí para ser vista, né? Acho que só não enxerga quem realmente cobre as vistas para não ver o que já está dado, né? Então, assim, é entender que falar sobre o que está dado é necessário. Não só falar apenas de utopias, né? Porque a arte, quando a gente vê a diferenciação de uma arte, né? A arte preta, ela traz o que o nosso corpo dialoga, o que o nosso corpo sofre. Eu um dia eu quero cantar sobre amor, mas eu também não quero cantar sobre um amor utópico dentro da minha distopia, sabe? Eu quero cantar sobre um amor que é real para mim, como diz Bell Hooks, né? De um amor que é ação, um amor saudável, um amor possível. Como uma pessoa preta, o amor para mim nunca foi dado, como nada na minha vida foi dado. O que foi me dado sempre é o não. Não, você não pode, não isso, não aquilo. E aí, dentro desses nãos, eu fui buscando o caminho do sim. Então, peraí, já que eu tenho um não, vamos tentar isso aqui, vamos por aqui. Nessas tentativas, eu fui abrindo os meus caminhos. Hoje, eu entendo que se uma porta se fecha, duas janelas vão se abrir. E se a janela fechar, eu vou abrir a porta. Ah, eu vou. Porque é assim que a coisa vai caminhar. Então, falar sobre essa realidade é mais do que necessário, mais do que obrigação minha, como mulher e como pessoa preta, quando a Angel vem se posicionar, a gente não está falando somente da mulheridade. A gente também está falando de algo que acontece, que é real, que é um fato histórico e que não mudou até hoje. Quer dizer, ela coloca na letra, falando sobre uma história, colocando o seu Zé ali, mas ela não está falando do Zé, Zé, apenas entidade. Ela está focando, ela está falando Zé do Zé. Zé, ela está usando a palavra Zé em duplo sentido. É, em duplo sentido, para que caiba aos Zés masculinos, né? Homens. Os Zés mesmo, que estão pisando na bola aí, dentro dessa realidade, com muitas mulheres. E não somente desse Zé da espiritualidade. Talvez, assim, muita gente escute o que, tá, o que a gente tem que dizer, o que, que a gente está dizendo, o que está dito, né? Como eu falei. É, por se identificar, opa, está falando do seu Zé. Mas o que está falando do seu Zé? Aí começa a prestar atenção no que a gente está falando. Então, eu acredito que é a gente sacar como que a gente vai falar dessas coisas. Porque a gente já está falando disso há muito tempo, não só eu, não só ela. Muitas mulheres estão falando disso há muito tempo. E não muda. Na verdade, a gente está falando para mudar. Em 2023, a gente está falando de algo que, é, que, tá, que aconteceu na ancestralidade lá atrás, como eu falei. Em 2023. Então, assim, não, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. A gente não aceita mais esse amor tóxico. A gente não aceita mais, entendeu? Então, é, a gente está abrindo o caminho no diálogo de falar, olhem para isso, se cuidem, homens, se cuidem, olhem para esse lado tóxico de vocês, se cuidem primeiro, tenham um auto-amor saudável para vocês partilharem esse processo do auto-amor saudável com outras pessoas.
É uma cura pelo feminino no planeta, né? É uma cura pelo feminino global, é uma cura pelo, por uma mudança de comportamento e pensamento em torno de uma existência que está dentro de todos nós, porque os homens também têm seu lado masculino, né? Você fez uma fala sobre as mulheres trans terem mais exacerbado o seu lado feminino, esse feminino poderoso que elas carregam em si e que todo homem carrega, que esse patriarcado é danoso e violento também para os homens, porque ele reproduz um padrão de masculinidade, de hombridade, que não é saudável nem para os homens. Um homem que não chora, um homem que não deságua, um homem que não tem contato com as suas águas. As nossas águas regem tudo. Tudo é feito de 60% de água. E a água é o elemento da fluidez, é o elemento do feminino, de Oxum, Iemanjá, enfim. Vamos cuidar desse feminino aí. E aí, você já contou um pouco do feat, de como surgiu o feat com a Ângela Aguiar, mas vamos enfatizar um pouco mais essa relação, como ela surgiu, e como foi também assinar essa produção musical com uma parceria de composição que te toca tão profundamente.
Sim, assim que eu ouvi a Angel recitando a poesia no slam, eu convidei ela para fazer parte desse projeto. O projeto Preta Dourada já estava em andamento. E aí eu conversei com ela no slam mesmo. Eu falei assim, olha, gata, você me atravessou em um lugar que eu não consigo te explicar. Eu vou ter que te mostrar. Porque o meu coração, assim, tá batendo forte. Eu tô sentindo uma coisa que eu não consigo explicar. Que já era a melodia e as ideias que estavam fluindo para aquela rítmica daquela poesia. Aí eu fiz um evento na Aparelha Luzia, no Quilombo Urbano Aparelha Luzia, aqui em São Paulo, naquele período, para lançar o meu livro, né, Rio Vermelho. E eu convidei a Angel para fazer a abertura recitando essa poesia. Ela foi, foi um evento maravilhoso, com várias mulheres maravilhosas. A gente fez uma roda de conversa essencial, justamente falando sobre afeto, afeto de pessoas pretas, incluindo os homens, né? E a gente bolou essa discussão sobre essa toxicidade nos afetos. E como mulher, a gente pode... Qual que é o nosso papel em acolher esses homens? Mas num sentido de movimentar a mudança, ajudar no processo de mudança. E não só ficar massacrando, né? E apontando os erros. Mas sim trocar ideia e entender como que eles podem desaguar, né, como você falou das águas, como esses homens, principalmente homens pretos, podem se permitir a chorar, se permitir serem sensíveis para poder trazer a escuta, né? E então, assim, foi lindo esse evento. E aí, depois desse evento, a gente amarrou mais as pontas dessa parceria. E aí, eu convidei ela, ela aceitou. E aí, eu fui um dia fazer a produção do beat com base. A gente fez a produção do beat num dia só, juntos. Depois, a gente passou para ela. E na outra data, a gente fez a gravação com ela, que foi, assim, super tranquilo. Foi maravilhoso e deu tudo certo. Tá aí para vocês ouvirem. Ouçam, compartilhem. Conheçam também o trabalho dela. Depois disso, ela lançou um livreto chamado Dama de Paus, onde tem várias poesias dela falando sobre as pombagiras, sobre as Marias, as Padilhas e todas as Marias Mariás, falando sobre o Zé e outros tantos, outras tantas personas masculinas dentro desse escopo. Mas ela traz essa similaridade e vai aproximando a gente do ser ancestral, mas na atualidade, trazendo próximo esse ser ancestral pra gente, sabe?
Perfeita, quero ver esse livreto aí. Gosto muito das Marias Mariás e dos todos eles, Laroeixo, Mojubá. Zeferina, eu tô amando essa série de podcast Faixa a Faixa, muito na linha do DDD, o programa que eu fiz esse ano lá na Frecaneca FM no Recife, através de um edital, porque falar de discos autorais feitos por mulheres é a minha missão divina de vida, e eu te agradeço pela soma, e te convido a gente começar a se despedir dessa edição aqui do Dama de Paus, que tem um caminho massa pra gente percorrer juntas ainda, né, gata?
Sim, sim, me despeço aqui com Damas de Paus, claro, e ouçam, compartilhem. Me sigam nas redes @zeferinaoficial, nas plataformas digitais, Spotify, YouTube. Tamo aí, tamo no mundo. Bora consumir o que é nosso. E convido vocês a ouvir a faixa.
É isso, porque o algoritmo tá como o sistema. Se a gente não cutuca ele, ele vai continuar engolindo a gente. Então, play na música, play no disco Preta Dourada. Eu agradeço pela escuta, pelo clique, pelo like, favorita a gente aí. Passa pra galera, bora fortalecer e favorecer as pessoas, porque, como eu já disse, o algoritmo não tá aqui de brincadeira. Aliás, é só assim que a gente ensina o algoritmo sobre o que a gente quer de verdade. Segue lá nas plataformas de streaming, redes sociais, Zeferina Oficial, Hora do Sabá, Colmeia 22 e, óbvio, eu, Sara Mascarenhas.
Eu sei quando vem que ela coa, toma cuidado com o balanço da canoa.
Respeita as mina, respeita as trava, respeita a Lina, respeita as Alva, respeita as Maria Maria. Que na diária de Arença acende incenso e reza um terço pra Deus a mãe abençoar. Chega em casa de noite, beija os filhos, põe eles pra deitar. Vai pra sala, ajoelha, beija e reza o seu patuá. Reza pra que o marido chegue em casa e não tenha saído direto do bar. Porque José é assim, ele bebe, ele grita, ele espanca, ele é um Zé. Ele faz o que ele quer, já que em briga de mulher e marido ninguém mete a colher. O Zé tem regalia pra fazer o que ele quiser. Rebaixa, humilha, espanca a mulher. Abandona e não hesita, faz o filho e mete o pé. É isso mesmo, seu Zé? Você faz o que você quer, né? Só não maltrate o coração dessa mulher. Porque sonhar, tomar a frente, você vai ver qual é que é. E aí, seu Zé? Percebi que você travou. Não trava ainda, que a trava aqui não acabou. Transfóbicos, racistas, misóginos, negligencia minha mulheridade, mas quando bate a vontade, tu paga as monas na pista pra satisfazer tuas vontades e desejos sórdidos. Eu te conheço, Zé. Nem veio dizer que só tava curioso, queria saber como é que é. Se quer saber, passa a quest, não tem, mete o pé. Rala fora, sai da bota, vai cuidar da tua mulher. Eu sei bem que tu é casado e tem frio pra criar, mas não passa de um cabra safado que acha que tem moral pra nos rebaixar. Escuta aqui, seu Zé. Seu reinado de falácia e masculinidade tóxica se encerram desde já. Ainda tem as mana, as mini, as mona pros seus direitos reivindicar. Então não deita, Zé. Minha mulheridade tá armada, minha feminilidade calibrada. O aspecto espiritualidade tá retada e equidade vem cobrar. Com elas vem pomba, gira, cigana, sou Oxum e Iemanjá. Todas elas vêm pra gira, girando a saia. Mulher, garota e menina, porque na roda das iabás